Eu amo o Manowar. Pronto.
Amado! O teaser já tem abertura.
Mais pausado. Eu amo o Manowar.
Estamos aqui diretamente de Guayaquil.
Grande Cláudio.
E aí? Tá bom. O pessoal tá pontual hoje.
Estratego. Eu acho que é estratego.
Nada assim muito... É. Originalidade tá difícil, né?
Tem graus, né, cara? Assim, né? Por exemplo, o Eduardo e o...
Tem graus.
Empolgado pela primeira vez que eu ouvi assim no sexteto foi com o Rainmaker e do Wicker Man. E essa aí, o galope do baixo, o umbo do Nico. Fazia muito tempo que não colocava esse tipo de ritmo. Esse tecladinho.
Cara, esse tecladinho.
É alguma coisa no meu fone que tá fazendo interferência. E era um pernilongo.
Aquele disco do Luiz Melodia, a última música. Alguém tá berrando? Tá fora na rua? Parou. O berro também. Soltei a música. Se é de dentro da música, só pode ser Damião. É. O Damião faz participação no primeiro disco do Luiz Melodia.
Conseguimos colocar o Damião comentando a música nova da Iron Maiden. Conseguimos.
Todo podcast. Que necessidade dessa guitarra suplinhando a voz do Bruce Dickinson? Agora, assim, a primeira música, Live Hard, assim, tem mais a cara do Other Smith, né? Só do Dave Money, cara, ele falou assim, tá, tem que gravar mesmo aqui alguma coisa? Tá bom, dá a guitarra aí.
Você é o defensor da ideia que Iron Maiden não sabe fazer hard
rock. Acho que o Iron Maiden erra a maioria das vezes que faz hard rock. Mas tem músicas que eles acertam, né? O Fear of the Dark, eles erraram todas.
Judas Be My Guide
é se você considerar que Judas Be My Guide é um hard rock...
É, não é um hard rock.
É, essa música é interessante. Todos nós achamos a música
essa música é uma unanimidade. Pra mim é disparada a melhor música do disco. Disparada.
Boa. Bota o solo do Dave Murray que vá à vontade e depois bota o solo do Adrian Smith. Fazer um solo ali, né, cara?
Mas o que que tá acontecendo com o nosso amigo Dave Murray?
Ele fez uns band jogado lá, meteu uns slides, usou três notas da escala e não fez mais nada, é isso.
Não, eu acho o solo repetitivo, não tem novidade, mas eu acho legal o solo. Ele repete licks dentro do mesmo solo, só isso.
Bota o Adam Smith aí, Eduardo.
Sobrando sol, né? Deu pra lá, deu pra o meio. Tá muito feliz. Agora o Dave Murray, cara, tá um cara triste, cara. Assim, tá de saco cheio, tá...
O solo do Adrian é um solo de que quem tá interessado em fazer um solo. Não é um solo super rápido, no final tem uma viradinha de bateria que ele faz junto, a guitarra faz uma acelerada na guitarra. No final, pra combinar com aquela sequência que vai dar aquele lick final de bateria. Então é interessante que ele é um solo que construiu, pensou e fez. O Dave Murray provavelmente entrou lá, ele fez uns 3, 4 lá. Eu acho que a característica do Dave Murray não aparece no solo. O Dave Murray sempre foi um cara muito rápido, aqueles ligados. Isso não aparece no solo. Enquanto o Adrian Smith está dentro do estilo dele. Até acho até um pouco lento. Porque eu acho que o Adrian Smith faz uns negócios mais rápido e tal. Mas a característica do Adrian Smith é um solo de melodia, né? Que você quase canta, né? Esse solo você canta. Só cantar, você vai, daqui a pouco. Você vai imaginando o solo, daqui a pouco você vai ouvindo o solo, você vai cantando o solo. Então, acho que agora a gente tem essa propriedade, uma música dentro de uma música.
Assim, não é novidade que eu vou falar aqui, mas é verdade, cara. Assim, o Flávio ele tem uma percepção de solo de guitarra, assim, que não é uma coisa trivial para um baixista. O Rolf tá aí, ele pode confirmar para mim.
Eu concordo.
Cara, é só você pegar. Eu pegava aqueles solos lá que eu fazia lá, cara, sem base nenhuma no fundo lá. Pô, o Flávio normalmente acertava todos.
Todos. Né? Então,
Cara, que muda a cena aí, cara.
É aqui, ó.
3 meses sem fazer o podcast e quando se junta pra fazer isso, né? Pega 3 meses, aí você entra no negócio com uma expectativa, né, cara? Aí já... Vai, você manda o filho pra sogra, você faz todo um esquema, faz teste, gravação, faz todo um preparo pra acontecer. Aí, pra quê? Pra ficar nos ovos de codorna.
E se o Rolf lembrou dessa história lá da música que é cópia?
Falou pro Rolf, que você acha que vai lembrar dessa cara?
Few of my favorite things, né?
Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
Agora pega a Ariana Grande aí.
Eu lembro que tem um negócio de rings.
Master of Rings.
7 rings.
Deve ser.
Mr. Tiffany's and bottles and bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things.
Ah, vai se da p. Aí depois gostar de Noviça Rebelde não pode. Vai tomar no c essa mulher aí.
Ela plagiou descaradamente, pediu permissão, não falou nada e ficou por isso mesmo.
Essa aí é uma cópia, né?
E também assim, a Ariana Grande, ela é ex-Disney, né, cara? Provavelmente, eu não sei se os direitos...
Ah, olha só, aí o Rolf fez a ponte, então se é Disney, tá tudo em casa, então. Vamos pôr os discos.
Metal Hell.
Cláudio, para você.
VASP.
And Just For All, fala aí, Cláudio. Aí, acabou, amigo. Aqui, ó.
With Liberty and Justice For All.
É o disco vencedor, cara. Vamos ver os outros discos.
Eu achei que você ia escolher esse por causa da faixa bônus, cara.
A melhor de todas eu não pus. Vamos lá. As you
É sempre bom ouvir uma música do Rolling Stones cantada por outro que não seja por isso.
A melhor é 2000, né?
É muito melhor com que isso, entendeu?
Mil vezes.
Agora eu vou falar do Menor. Eu amo o Menor.
Gravado!
De novo.
O teaser já tem abertura.
Fala mais pausado. Eu amo o Menor. Acho que o disco do Wasp é mais coeso, é mais homogêneo e facilmente eu gosto mais.
Pensei que ia ser fácil pro Quiet Riot. Porque meu critério é votar no medalhão. O Wasp segue uma linha muito boa. Então hoje eu vou dar o voto já. Bastante riff pelo álbum, não é o Wasp. Pronto, votei.
Quiet Riot é de 83, ele vem antes. Eu achei ele que é mais versátil, mais técnico. É uma banda mais técnica. Fraseados de guitarra são bem mais elaborados do que o peso que o Wasp traz. Se eu tivesse crescido adolescente na década de 80, eu acho que eu teria ouvido esse disco a foda, esse do Wasp. Uma música melhor que a outra, cabo a rabo. Pra mim, o Wasp é o mais legal, mas o Quiet Thrash é melhor. Melhor trabalhado, eu vou votar no Quiet Thrash.
Eu lembro, assim, é clássico, né? Eu tive esses dois vinis, o Quiet Riot. Pô, a primeira música, pô, legal! Segunda música... Pô, que legal! E não gostei de quase mais nada. Larguei mão do Quiet Riot. O primeiro Wasp, assim, heavy metal puro. Uma música seguidinha da outra ali. Isso faz você ouvir o álbum. Vem uma música, parece que vem puxando a outra, né? Uma puxa a outra. O Wasp melhor.
Flávio falou muito bem sobre a oscilação do disco do Quiet Riot. Eu concordo plenamente com ele. O disco do Wasp, ele é bem mais... É um disco mais constante. O meu voto vai pro Wasp e vai lamber. É lamber, filho.
A marca do disco tá na guitarra do Carlos Cavallo. O Carlos tem razão quando diz que, tecnicamente, White Riot é mais variado. Mas pra mim o que pega é qualidade de composição. Não adianta você ter músicos extremamente hábeis e não ter uma qualidade de composição. E acho que o Quiet Riot oscila um pouco nisso. Agora, é interessante, né, que a gente tá comparando um álbum que vendeu 6 milhões de cópias contra um que vendeu 500 mil.
Ficou 5-1. Lambeu. Agora no popular foram 9 votos. Alguém quer chutar aí um placar?
7-2 pro Quiet Riot.
B-side, 7-2 pro Quiet Riot. Cirúrgico o negócio, cara.
Entre o Wasp, o Twisted Sister e o Quiet Riot, eu prefiro como vocalista ou de Snyder?
Vocal eu não falo com você.
Como vocalista.
Que fique registrado aí pro próximo edição. Flávio, você arruinou a minha noite com esse comentário.
Eu acho ele melhor também.
Você arruinou a minha noite que eu rolei aqui.
The Price. Essa música é alta pra cantar.
O batera se amarra nessa música.
Eu gosto também.
Não parece muito, mas ele tem um vocal difícil. Não é fácil de cantar, não, cara.
Óbvio.
Ele...
Você arruinou
a minha noite.
O Rolf indicou o álbum pra gente ouvir, né, Rolf? Qual é o álbum?
Pra hoje? Tem a mais cretina ideia.
The Most Crazy Night.
Começa com o Van, termina com o The Berg.
Pô, é bom álbum, cara. Bom álbum. Pô, boa indicação essa minha. Cara. A pronúncia do cara é... Vamos dar uma força, né, meu irmão? Mas é o que tinha pra hoje, né? O cara baratinho, né? O latino.
Baratinho. O Rolf falou tudo como se fosse imprimido.
Coitado do chileno, eu que tinha pronúncia desse refrão. É um bom álbum, é bem trabalhado, é bonitinho, mas aqui na minha casa não toca de novo, não.
Fácil de ouvir, legal. Tanta coisa que a gente já ouviu nesse podcast aqui.
Exato.
Isso é um novo Power Slave, cara. Backstreet Crawl é o nome da banda. E aí tem esse Second Street, que é o segundo e último disco. Que aí foi feito em homenagem ao guitarrista que morreu.
Cara, excelente essa dica.
Se você tá numa pegada de ouvir alguma coisa tipo que a gente tava ouvindo lá do Bad Company, esse disco vai muito bem, obrigado, cara. Esse disco pra você ouvir assim, pra tal, pra dar uma relaxada, é um espetáculo, cara.
É um espetáculo.
Valeu, galera. Abraço aí. Tchau.
Vamos fechar esse podcast com um belo som. Fui.